Agora são 5 da tarde em Portugal, em São Tomé e Príncipe e também na Guiné-Bissau são 4 em Cabo Verde. 6 da tarde em Angola, 7 da noite em Moçambique e na África do Sul. Conferimos agora os temas que estão a marcar a atualidade e fazem título nesta edição.
Subiu o número de mortos da tentativa de golpe de Estado em São Tomé. A situação está mais calma, mas permanece a interrogação sobre os motivos desta tentativa de alteração de poder. A marcar a atualidade está também essa entrevista de Isabel dos Santos, filha do antigo presidente angolano. Já vamos perceber aqui mais sobre esta entrevista. O MDM defende que o presidente moçambicano deve esclarecer se está ou não envolvido no caso das dívidas ocultas.
São notícias para desenvolver já a seguir, edição de António Simões.
Cinco mortes, é este o último balanço do resultado da tentativa de golpe de Estado em São Tomé. Manhã bem cedo, o quartel de São Tomé foi alvo de uma tentativa de assalto que acabou por ser abortada após a intervenção do Corpo de Fuzileiros. Neste momento, apesar da situação estar mais calma, ainda não se sabe o que motivou esta ação golpista. Há várias pessoas detidas, o ex-presidente do Parlamento santomense, Delfim Neves, é uma delas. O advogado de Delfim Neves já se pronunciou, apela à libertação imediata do seu constituinte. Hamilton Vaz exige também uma investigação.
Há um Ministério Público para investigar, num Estado de Direito Democrático. Há tribunais para investigar, num Estado de Direito Democrático. Ou então, rasguemos a Constituição e falemos à comunidade internacional que não existe Constituição na República Democrática de São Tomé e Príncipe.
O advogado de Delfim Neves denuncia que lhe foi negado o acesso ao seu constituinte.
Fiz expedientes junto ao Procurador-Geral da República, infrutíferos. Fiz expedientes junto ao Ministro de Defesa para abrir o acesso ao quartel para que possamos ver o Delfim Neves e falar com ele em primeira pessoa como sacrossanto direito que assiste a qualquer um detido e foi-nos negado.
Assim a reação do advogado Hamilton Vaz, assim é que é, advogado do ex-presidente do Parlamento de São Tomense, Delfim Neves, que foi detido na sequência desta tentativa de golpe de Estado esta manhã em São Tomé. O MLSTP-PSD, o maior partido da oposição São Tomense, condenou de forma veemente a alegada tentativa de golpe ocorrida na madrugada de hoje. Na nota distribuída pelo gabinete do presidente do partido, é manifestada toda a solidariedade aos militares que, em defesa da pátria, foram feridos nesta bárbara ação. O partido exorta a população a manter-se calma e serena para que este acontecimento não venha a beliscar a democracia e a paz social que sempre foram características dos santomenses, lê-se na nota do MLSTP-PSD. O ministro português dos Negócios Estrangeiros apela ao respeito pela ordem constitucional em São Tomé e Príncipe. João Gomes Carvinho considera que o país vive ainda um momento de incertezas.
A ideia de que qualquer um pode efetivamente ter ações deste género, que são ações que têm um impacto muito negativo, mas mesmo muito negativo.
Não era este o som que pretendíamos escutar, já vamos então ouvir essas palavras do ministro português dos Negócios Estrangeiros, que apela ao respeito e à ordem constitucional em São Tomé.
Tive contacto com o primeiro-ministro de São Tomé. Num primeiro momento parecia estar tudo normalizado e eram boas notícias. Desde então está uma situação dinâmica e evolutiva. Temos notícia de mortes de alguns dos insurrecionistas. Não tenho informação final sobre essa matéria, mas naturalmente que é perturbador. Qualquer tentativa de utilização de violência política, violência para chegar a fins políticos, condenamos em absoluto.
O ministro português dos Negócios Estrangeiros pede por isso respeito pela ordem constitucional em São Tomé. Declarações de João Gomes Carvinho que foram feitas em Bruxelas no final do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros. O governo de Cabo Verde fez saber que também está a acompanhar com alguma preocupação a situação que decorre em São Tomé e Príncipe. Através da sua página no Facebook, o primeiro-ministro cabo-verdiano diz ter falado com o seu homólogo homólogo, Patrício Trovoada, que o informou sobre o facto de a situação estar agora sob controle das autoridades. Ulisses Correia Silva condena esta tentativa de sublevação da ordem constitucional e destaca que o Estado de Direito Democrático é um valor fundamental a ser sempre preservado. Isabel dos Santos esclarece que não é alvo de processos judiciais em vários países. Em entrevista à Deutsche Welle, a empresária angolana acusa o governo de Luanda de querer destruí-la.
O Luanda Leaks foi uma manipulação grosseira, foi uma encomenda do Estado angolano. Infelizmente decidiu a ter-me a mim como alvo por razões políticas e por perseguição política. E utilizou, manipulou jornalistas, colocando nas mãos dos jornalistas informações que não eram verdadeiras, convencendo-os dos factos que não eram reais, e os jornalistas efetivamente criaram uma série de alegações nos jornais. Ora, quando existem alegações nos jornais, é normal que as autoridades dos países em que essas alegações são feitas abram investigações ou inquéritos. Então, neste momento, não há processos judiciais. O que há é inquéritos.
Notícias falsas, diz Isabel dos Santos, e dá como exemplo a transferência de 135 milhões de dólares para uma offshore.
Eu nunca transferi 135 milhões para offshore nenhuma, e eu tinha que perceber de onde é que vinha essa informação. E percebi que eram informações falsas que estavam a ser circuladas pela PGR e pelo Estado angolano, que diziam que eu não tinha pago os consultores como a Boston Consulting Group, a McKinsey, a PwC, que estavam a trabalhar na Sonangol durante o período de reestruturação da Sonangol, que eu não tinha pago o que eu havia desviado desse dinheiro. Ora, essa informação é falsa. Tanto mais é falsa que mais tarde todos esses consultores confirmaram que receberam o dinheiro, as provas foram dadas durante o inquérito e o juiz, já há mais de um ano, durante a fase de inquérito ainda, decidiu que sim, os consultores foram pagos, os serviços foram prestados e essas empresas continuam a trabalhar em Angola.
Olhando para estas declarações em relação ao Luanda Leaks, o comentador de política, Manuel Dias dos Santos, tem uma opinião diferente da empresária angolana.
Eu acho que não é falso. Ela tem plena noção de que o que sucedeu é que a informação foi colocada de bandeja na mão dos jornalistas, não é? Mas tudo o que ela considera que é discriminatório e talvez, abusivo em relação à pessoa dela, ela também tem documentos na sua posse que pode refutar essas mesmas acusações.
Quanto à Sonangol, Manuel Dias dos Santos concorda com a antiga presidente do Conselho de Administração da empresa.
Não, eu acho que ela não está devagar. Toda a gente tem plena noção que a Sonangol foi o braço econômico do Estado angolano. Agora, tudo isso também foi feito sobre o olhar silencioso e contemplativo do engenheiro José Eduardo Santos, então titular, à época o titular do Poder Executivo em Angola. Qualquer dessas análises e até avanços para questões judiciais coloca sempre a figura do José Eduardo como placa central da criação desse sistema paralelo, porque de facto a Sonangol serviu de sistema paralelo para pagamento e para negócios e para financiamentos que fugiram completamente ao controle daquilo que é a conta do Estado.
O olhar do comentador angolano de política, Manuel Dias dos Santos, para a entrevista dada por Isabel dos Santos, filha do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, à Deutsche Welle. O Comitê Central do MPLA está reunido hoje no Centro de Conferências de Belas, em Luanda, na sua terceira sessão ordinária. Questões da vida política, económica e social de Angola estão a ser analisadas. A reunião é presidida pelo presidente do MPLA, João Lourenço. O Comitê Central, recordo, é composto por mais de 600 membros. O MDM defende que o presidente de Moçambique deve esclarecer se está ou não envolvido no escândalo das dívidas ocultas. O líder do partido considera que o silêncio de Filipe Nyusi demonstra consentimento, Orfeu de Salisboa.
Com a sentença do maior escândalo de corrupção a ser lida a partir de quarta-feira e por 5 dias, na cadeia de máxima segurança BO em Maputo, o presidente da segunda maior força política da oposição em Moçambique desafia o chefe de Estado, Filipe Nyusi, a quebrar o silêncio.
É um silêncio preocupante, porque todos nós testemunhamos naquele julgamento de todos os arguidos que foram sendo ouvidos. Cada um foi pronunciando
o nome ou o titular na pessoa do antigo ministro da Defesa Nacional. E também sabemos que há um processo que está a ocorrer em Londres, em que aparece o nome do chefe do Estado. Por isso, é importante que o chefe do Estado fale e pronuncie se de fato está envolvido ou não.
Lutero Simango diz mais.
Enquanto o chefe do Estado manter-se em silêncio, o povo fará o seu julgamento e fará a sua sentença. E a sentença será de condená-lo. Porque quem cala, quem fica em silêncio, consente.
O presidente do MDM falava em conferência de imprensa na sede do partido em Maputo, onde abordou, entre outros assuntos, e mostrou-se solidário com as diversas classes de profissionais que reclamam um melhor enquadramento na tabela salarial única.
O líder do MDM a defender que o presidente de Moçambique deve esclarecer se está ou não envolvido no escândalo das dívidas ocultas, um processo que conhece na sentença no próximo dia 30.
Foram as notícias desta sexta-feira com a edição de António Simões. A informação está em permanência em rdpafrica.rtp.pt.